essa folha 27, letra C, o endurecimento de Faraó. Estamos falando sobre o mistério de Deus endurecer o coração de alguém. Eu não vou repetir essas passagens, não vamos tornar a ler, só vou lembrar para quem por acaso não estava na última aula. Nós lemos em Romanos 9, onde Deus fala que ele endurece a quem quer e usa de misericórdia para quem quer. Ele não explica o porquê ele faz isso. Então nós vimos que inicialmente nós precisamos aceitar a soberania de Deus, precisamos acreditar na justiça dele, mesmo que ele não nos explique as suas razões, como que ele faz. E depois nós lemos em Isaías 6, uma passagem que é repetida 6 vezes no Novo Testamento, a respeito de como Deus endurece. Ele fala assim que Deus endurece as pessoas que já não estão querendo ouvir e nem enxergar. Então nós vimos que isso explica alguma coisa, não é uma explicação, né? Deus não explica tudo. Nós não vamos conseguir nem na Bíblia achar uma explicação lógica, uma explicação que satisfaça a nossa cabeça de como Deus faz e por que que Deus faz. Mas algumas coisas Deus deixou para a gente ver. Que as pessoas que não têm, aquela famosa, Jesus usa também, muitas vezes esse versículo, quem tem, receberá mais ainda. Ele fala muitas vezes isso. A quem tem, mais se dará. Quem tem, receberá mais ainda. Quem não tem, até aquilo que tem será tirado. E esse quem tem o quê? Nós vemos que é o coração responsivo a Deus. Se você tem um coração responsivo a Deus, agora, como que eu tenho um coração responsivo a Deus? Aí já ninguém vai saber explicar, mas existem algumas coisas que nós precisamos ver sobre isso que nos ajudam a examinar o nosso próprio coração. Se tudo fosse assim predeterminado, como algumas linhas teológicas ensinam, que a pessoa não adianta nem pregar o evangelho, porque Deus já predestinou todo mundo ou para o céu ou para o inferno. Então, se você leva essa conclusão lógica, as últimas consequências, você vai ver assim, né, aquela pergunta que Paulo faz em Romanos 9. Então, por que que Deus ainda fica bravo com quem não aceita? Se é ele que já faz a pessoa ficar dura. E a gente percebe que não é bem assim, porque Deus realmente vai trabalhar com pessoas de acordo com o que tem. Mas é um mistério, nós não vamos ter uma explicação completa, mas a Bíblia está cheia de exortações. E nós vamos ler uma delas para completar esse assunto, que não deu para terminar. Mas primeiro quero abrir com vocês em 1 Samuel 6. Uma outra passagem sobre endurecimento. 1 Samuel 6. Aqui, quem conhece essa história foi quando a arca da aliança, os filhos de Israel perderam a guerra para os filisteus, e os filisteus tomaram a arca da aliança e levaram para a terra deles. E Deus começou a castigar os filisteus por causa da arca que estava lá. E essa passagem é interessante porque a gente não sabe como essas pessoas, pelo menos. Aparentemente, essa conversa, que nós vamos ler um pedacinho dela, essa conversa foi entre os filisteus, lá na terra deles. Eu não sei quem tinha essa luz de Deus, né? Mas foi uma palavra interessante que nós temos aqui. 1 Samuel 6, 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Por que que eles estavam perguntando isso? Se você volta no capítulo anterior, você vai ver que Deus estava mandando castigos, pragas no meio deles por causa da arca. Então, por isso que eles falavam: e agora, o que que nós fazemos com essa arca? Porque normalmente os povos, eles conquistavam outros povos. Cada povo tinha seu Deus, tinha seu ídolo, tinha, né, sua figura sagrada. E o povo que conquistava, eles pegavam as imagens do outro povo e colocavam dentro do templo do Deus deles para dizer, está vendo, nosso Deus é mais forte do que o Deus dos outros. E realmente ali eles queriam fazer isso, eles pegaram a arca, colocaram dentro da casa do templo do Deus deles para dizer, olha, nós somos mais fortes, nós somos melhores do que vocês. E Deus, apesar de estar julgando Israel, lembra disso, cada vez que Israel perdia para os inimigos, é porque eles não estavam sendo fiéis a Deus. Mas apesar de Israel estar sendo julgado, Deus não queria que o povo pensasse que o Deus deles era mais forte do que ele. Então ele julgou, fez até o Deus deles cair, quebrar os braços, as pernas, a cabeça, tudo, né? Para mostrar que ele, né, ele era mais forte. Israel estava sendo desobediente, mas ele era mais forte. Então eles não sabiam o que fazer. Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazendo saber como a tornaremos a enviar para o seu lugar. Os quais disseram, então eles, versículo 3 e 4, não é interessante agora para nosso assunto, eles têm que mandar uma oferta, mas não tinha nada a ver, eles estavam colocando a cabeça deles o que eles tinham que fazer, né? Essa parte não é interessante. Eu quero pular para o versículo 6, ou versículo 5, né? Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas, dos vossos ratos que andam destruindo a terra. Dai glória ao Deus de Israel. É isso que Deus queria, que ele fosse exaltado. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Agora, aqui que eu quero ver com vocês no versículo 6. Por que, pois, quem está endurecendo o coração? Por que, pois, endureceríeis o vosso coração como quem endureceu os egípcios e Faraó? Ele, não, mas aqui, em outras passagens, nós vimos Deus falando, eu vou endurecer o coração de Faraó, não foi isso? Mas o que diz aqui? Por que endureceríeis vocês, endurecer o próprio coração? Por que vocês endureceriam o seu coração como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de o haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não se foram? Ou seja, né, esses conselheiros falaram assim, não vamos ser o Egito de novo, hein? Lembra da história como Deus julgou o Egito por causa do endurecimento do coração? Agora, não vamos nós, Deus já mandou pragas aqui para nós, então não vamos ser como o Faraó. Mas o importante aqui é que aqui diz que quem endureceu o coração deles foram eles mesmos, tá? Então eu quero que vocês vejam que é um mistério. Às vezes fala que Deus endurece, às vezes fala que o homem endurece, porque existe um mistério ali, a gente não sabe explicar exatamente como, mas o homem, o que eu quero mostrar, Deus é soberano, ele falou em Romanos 9 que ele não dá explicações a ninguém, mas existe uma participação humana, e é isso que nós queremos mostrar. Como que é, né, aquele extremismo, aquele radicalismo que fala tudo é o homem ou tudo é Deus, sempre vai dar errado, né? Mas a gente entender que existe alguma coisa ali que acontece dentro do coração do homem, que o homem endurece o seu próprio coração. E mais uma passagem que eu vou ler com vocês, eu vou ler também, essa passagem aparece no Novo Testamento, mas eu vou ler aonde aparece primeiro, no Salmo 95. Depois vai aparecer de novo em Hebreus, mas é uma citação desta passagem. Salmo 95. Vamos começar no versículo 6. Salmo 95, 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Agora ele não está falando sobre egípcios, não está falando sobre filisteus, está falando sobre o povo de Deus. Se hoje, vocês conhecem essa passagem, é bem conhecida, aparece duas vezes lá em Hebreus 3, Hebreus 4, né? Se hoje ouvirdes a sua voz, o quê? Não endureçais os vossos corações. Quando que os filhos de Israel endureceram o coração? Né? Numa história que está perto de onde nós estamos, no deserto, depois que eles saíram do Egito, eles endureceram o coração no dia da provocação, no dia da tentação, no deserto, quando vossos pais me tentaram. Mas outra vez aqui fala a respeito de nós endurecermos o nosso próprio coração. Então, né, você vai dizer, mas então como é que é? É Deus ou é nós? Né? Não vamos poder explicar isso de uma forma racional, mas nós vamos entender que existe uma participação humana e que nós podemos endurecer o nosso próprio coração. E é isso que Deus fala com Isaías e depois Jesus repete no Novo Testamento. Por que que Deus vai falar assim? Fecha os olhos desse povo para que não veja. Fecha os ouvidos deles para que não ouçam. Endurece o coração para que eles não entendam. Mas por que Deus vai fazer isso com alguém? Deus interessa que alguém não entenda o evangelho e se converta? Né, nós temos um versículo muito claro que mostra que não. Lembra disso? Quem que Deus quer que se arrependa? Está escrito claramente no Novo Testamento, né? Deus quer que quantas pessoas se arrependam? Todas. Então, não podemos dizer que Deus quer, já de antemão, que alguém vá para o inferno, que é uma ideia nociva, da ideia errada da predestinação. Tá? Deus não coloca a mão sobre alguém antes de nascer e fala assim, eu já quero que essa pessoa vá para o inferno. Ele não é assim. Né? Existe alguma coisa que acontece dentro do coração humano que nós não sabemos explicar, mas que faz com que, né, Deus, às vezes, como no caso de Faraó, ele pode endurecer mais ainda o coração de alguém que não tem o coração responsivo. Tá? Então, sem saber explicar exatamente, nós sabemos que tem algo do homem nisso. E mais uma coisa que vocês podem marcar aí, eu não vou colocar todas as referências, mas uma coisa interessante, se você for lendo a história das 10 pragas, né, no Egito, no livro de Êxodo, você vai ver que a partir, eu vou te falar onde começa. Em Êxodo 7, se você quiser abrir lá, assim, é bom que nós vamos agora estar fazendo essa sequência aqui das pragas, né? Êxodo 7, versículo 3, é onde Deus fala que ele vai endurecer o coração de Faraó. Êxodo 7, 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Deus falando que ele vai endurecer. Mas a primeira vez que na história Faraó endurece o coração, não fala que foi Deus que endureceu. Então isso também é interessante. Antes das 10 pragas, capítulo 7 também, antes de começar a primeira praga, no versículo 10, Moisés e Arão vão à presença de Faraó, falam com ele para deixar o povo ir, já tinham falado uma vez antes, mas aqui eles fazem o sinal da vara. Lembra o sinal que Deus deu para Moisés lá no deserto? Primeira coisa, quando Moisés falou, ele não vai acreditar, porque, né, eles não vão acreditar que Deus me apareceu. Então Deus falou assim, eu vou te dar alguns sinais. Ele deu 3 sinais. E a primeira foi da vara. Jogou a vara no chão, ela virou uma cobra. Então, antes das 10 pragas, Moisés e Arão fazem esse sinal na presença de Faraó. Só que o que acontece? Versículo 11, começa uma coisa que vai continuar nas primeiras pragas. Faraó também chama os sábios encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Então, no início, o sinal sobrenatural de Deus consegue ser imitado pelos magos. Deus sabe disso, ele vai resolver esse problema. Né? Nessa mesma hora, ele já faz um sinal. Como é que Deus mostrou, apesar da imitação, como é que Deus mostrou que ele é superior? Né? A cobra, né? Ou a vara de Moisés engoliu as outras varas. Todo mundo ficou sem vara. Né? Então pronto, agora, né, tirei a ferramenta da sua mão. Você não pode mais. Né? Eles iam continuar fazendo alguma coisa nas primeiras pragas, mas ele já mostrou que ele era superior. Mas vamos lá. Versículo 13. A primeira vez que Faraó, que fala do coração de Faraó ser endurecido. Quem endureceu? Porém, o coração de Faraó se endureceu. Não fala que foi Deus. Aqui é um mistério, né? Mas é significativo que depois desta ocasião, você vai lendo as pragas, primeira praga, segunda praga, terceira praga, até no capítulo 9, versículo 12, sete vezes, incluindo essa primeira, sete vezes fala de Faraó endurecer e nenhuma vez fala que foi Deus que endureceu. Então, isso também é significativo, ou seja, quem iniciou o processo de endurecimento? O próprio Faraó. Lá no capítulo 9, versículo 12, que vai ser, eu acho que a sexta praga, pela primeira vez fala, Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus não queria que ele soltasse o povo tão fácil, porque ele queria ser exaltado. Então, esse fator também é significativo. Ok? Ainda na letra C, nós colocamos dois itens aqui para dizer por que Deus faria esse endurecimento. Né? Primeiro, para mostrar aos egípcios que ele é Deus. Ele queria mostrar aos egípcios que é Deus. E você vai acompanhando esse processo. Quando Moisés chegou, acho que no capítulo 5, né? Quando Moisés chegou a primeira vez para Faraó, ele falou assim, assim diz Deus, Iavé, deixa meu povo ir. O que, que Faraó respondeu? O maior, assim, você sente ali nas entrelinhas um cinismo, né? Quem é Iavé? Nunca vi falar desse nome. E esse povo escravo, porque para eles, o que, que falava alto para o povo daquela época? O que falava alto? Quando um povo vencia o outro. Quando eles eram vitoriosos. Agora, Faraó vai escutar o Deus de um povo escravo? Faraó vai prestar atenção para dois hebreus escravos chegando na frente dele e falando assim, assim diz o nosso Deus. Ele fala assim, o quê? Eu estou escutando direito? Quem é esse Deus? Então Deus falou assim, tá bom. Você vai descobrir quem é esse Deus. Amém? Quem é esse Deus? E aqui, eu não sei se vocês marcaram da última semana, mas é bom lembrar disso. Essa foi a ocasião na história em que Deus desnudou seu braço visivelmente diante do, naquela época, a nação mais poderosa da Terra. Né? O Egito era o povo mais forte, né, daquela do mundo. E ele mostrou visivelmente, demonstrou seu poder visivelmente para aquele povo, para o mundo. Desde esta época para frente, Deus faz alguns sinais, Deus mostra, às vezes, milagres, Deus intervém, Deus mostra que está junto com o seu povo, mas, no geral, as obras de Deus são não exatamente escondidas, mas não são reveladas para todo mundo ver. Até o dia de hoje, nós podemos, como eu falei, nós podemos testemunhar de curas, nós podemos testemunhar de obras que Deus faz. Deus, às vezes, mostra alguma coisa realmente sobrenatural, mas ele está esperando, ele está aguardando, ele vai demonstrar o poder dele no último livro da Bíblia, na última época da história humana. Deus vai voltar novamente, fala de duas testemunhas, de um ministério que Deus vai levantar nos últimos dias, que vai proclamar o nome dele para os reis, para os imperadores, para os presidentes. Ele vai fazer isso, mas é muito importante entender que o plano de Deus não inclui isso, ele tem um momento para isso. Este foi um momento. Seria um momento lembrado durante toda a história de Israel e até o dia de hoje. É uma época singular na história, no plano de Deus realmente mostrar visivelmente, provar para o rei mais poderoso da terra que ele era Deus. Mas de maneira geral, daí para frente, Deus opera dentro do povo dele. É aquela história, né? Faça o olho deles fecharem. Faça os ouvidos não ouvirem. Por quê? Porque Deus não vai obrigar ninguém a aceitar a sua verdade. Então, ele não vai. Aqui, ele queria provar, visivelmente, para todo mundo teria que aceitar. Todo o Egito, você leu essa história, você percebe que todo o Egito, desde o rei até o menor no campo, tinha que reconhecer que o Deus de Israel, Yahvé, era o Deus mais poderoso da terra. Mas, no geral, só aqueles que têm o coração responsivo. Do contrário, se ele mostrasse poderosamente sua mão, todo mundo ia reconhecer, mas sem conversão de coração. Tá? Então, esse momento é um momento singular. Ele ia mostrar aos egípcios que ele era Deus. E número 2, para estabelecer um relacionamento com Israel. Vamos voltar aqui em Êxodo 6 e ler essa parte aqui. Êxodo 6. Então, Deus ia mostrar o poder dele para se revelar aos egípcios, só que os egípcios não iam se converter. Pode até ser que alguém no meio deles se convertesse, reconhecesse que Deus era Deus. Até a Bíblia fala depois que subiu com Israel do Egito um misto de gente. Então, subiram pessoas que não eram hebreus. Então, seriam as pessoas que se converteram. Então, algumas pessoas, e depois nós vamos ver... Nós vamos ver em uma das pragas, acho que a quinta praga, Deus avisou antes. Né? Fala assim, olha, se vocês quiserem perder o gado, deixa o gado no campo. Agora, se vocês acreditarem que eu estou falando a verdade, era a quinta praga. Já era hora deles acreditarem que quando Deus falava ia acontecer. Né? Era a quinta praga. Ele falou assim, olha, eu vou... Não era essa não, era da Saraiva, desculpa, era a sétima praga. Da Saraiva, eu vou mandar uma chuva de pedra, quem deixar o gado no campo vai perder. E aí fala que todos os egípcios, que na terra de Israel não caiu, Deus protegeu. Mas todos os egípcios que temeram ao Senhor, que acreditaram que esse Deus era o Deus verdadeiro, esses egípcios protegeram o gado e o gado não foi destruído. Então, no meio deles já tinham pessoas acreditando, crendo na palavra de Deus. Então, Deus queria provar para os egípcios que ele era Deus, mas acima de tudo, o plano de Deus, o desejo de Deus, era conquistar o coração de Israel. Ele tinha já conquistado o coração dos patriarcas, mas agora ele queria conquistar o coração de um povo inteiro. Ele queria mostrar que ele era o Deus deles, o Redentor deles, o Salvador deles. Está aqui em Êxodo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. O que quer dizer uma mão poderosa? Deus vai fazer grandes sinais, mas o que quer dizer essa mão poderosa? Qual seria a diferença entre uma mão poderosa e uma mão fraca, uma mão, sei lá, né? Sim, mas assim, na prática, será o que seria essa mão poderosa? Deus iria tirar o povo, assim, meio a custo, assim, né? Faraó não quer deixar ir, aí de repente eles dão uma, né? Às vezes a gente ajuda Deus a cumprir a palavra dele, né? A gente dá uma mãozinha para ele. Né? Então, Deus falou que ia fazer um milagre, mas eu acho que, né, deve ser. Ele queria dizer que seria dessa forma. Então, a gente dá uma mãozinha humana. E Deus está falando assim, nisso aqui não vai ter mão humana. Não vai ser um negócio pela metade. E por isso que quando você lê toda a história, que nós não vamos ter tempo de ler tudo aqui juntos, mas você tem que ler tudo para ver cada praga. Faraó, às vezes, cede mais um pouquinho, ele fala assim, tá bom, eu deixo vocês irem, mas, peraí, quem vai? Aí Moisés fala assim, não, nós vamos todo mundo. Ele fala, não, mas vocês podem ir os homens para servir a Deus. E aí as mulheres, as crianças? Então ele vai cedendo alguma coisa, vai cedendo uma outra, depois mais uma na frente, ele fala assim, tá bom, então vão as mulheres e as crianças, mas os rebanhos não. Então ele vai cedendo aos pouquinhos e Deus fala assim, vai ser com mão poderosa. O que quer dizer isso? Mão poderosa é o que aconteceu depois da décima praga. Que todo o Egito levantou e falou assim, agora nem que vocês não queiram ir, vocês vão. Nem que vocês queiram ficar aqui agora, nós não queremos vocês mais. Saiam daqui. Mão poderosa. Vitória total. Não vitória parcial. Vitória total. Uma mão poderosa, a obra de Deus vai ser completa. Amém? Isso é mão poderosa. Falou mais Deus a Moisés, versículo 2, e disse, eu sou Yahvé, e eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei o quê? Isso aqui é o centro dessa parte aqui. Assim como Deus fez aliança até hoje, né? Se você lembra, nós vimos quatro alianças de Deus na Bíblia, né? Adão antes do pecado, Adão depois do pecado, Noé, Abraão. Agora chegou a época de uma aliança diferente, porque não seria com uma pessoa, mas seria com uma nação, com o povo. Vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis. Ai, irmãos, isso é tão profundo, é tão fácil, é tão simples, é tão elementar, mas é tão profundo. Que Deus só tem um povo quando todo mundo sabe. E saber, como quem foi no acampamento, né? Quando Deus conhece, né? Aquela palavra de Deus nos conhecer, de nós conhecermos a Deus, não é uma coisa mental, não é uma coisa intelectual. Eu sei que Deus é Deus, eu sei que Deus criou a terra, eu sei que Deus enviou seu filho para morrer na cruz. Não é um conhecimento intelectual. Tem gente que repete todas essas coisas e não tem conversão. Nós, às vezes, criticamos os católicos porque eles têm o credo, que, aliás, tem uma história por trás do credo apostólico, né? É uma coisa que vem lá da história da igreja e é uma coisa tremenda. Aquele credo apostólico, né, se você, a única coisa que você tem que entender é o que é a Santa Igreja Católica Universal que fala ali. Você entendeu aquilo ali, está tudo certo. Está tudo certo. Mas o único problema, e nós evangélicos fazemos coisas parecidas. Nós não obrigamos, geralmente, as nossas crianças a decorarem um credo dessa forma. Mas nós temos nossas fórmulas. E houve muitas épocas na história, inclusive quando a igreja é uma vergonha, uma mancha histórica, que Deus está querendo resolver hoje, mas é um outro assunto, mas uma mancha histórica na igreja, porque nós somos a igreja de Jesus. E quando você estuda a história da igreja, a igreja católica faz parte dessa história. Não adianta você ficar de fora e falar assim, eu sou evangélico, essa história não tem nada a ver comigo. Tem sim. A história da igreja, que inclui a igreja católica como instituição, Deus sempre teve povos fora, não era a única igreja, mas faz parte da história. A igreja, os cristãos, aqueles que falavam da Bíblia, aqueles que levavam a cruz como símbolo da morte de Jesus, eles perseguiam, entre outros povos, os judeus. É uma mancha na história do cristianismo. Até hoje, os judeus têm uma barreira para aceitar alguma coisa dos cristãos, porque eles conhecem a história. Talvez eu e você não conheçamos tanto, mas eles conhecem. Eles sabem. Quantos deles foram obrigados a ir para, na época da Inquisição, a irem para a morte, serem queimados, porque eles se recusavam a repetir o credo apostólico. Eles tinham que repetir o credo apostólico e serem batizados para se livrar da perseguição. Quer dizer, a igreja usava uma doutrina bíblica, uma doutrina certa, uma fórmula certa, para fazer uma coisa completamente contrário a Deus. Tá certo, os judeus não aceitavam Jesus. Eles não tinham revelação. Mas olha que instrumento que a igreja usou e que tipo de metodologia errada. E quantas vezes a igreja usou a fórmula para provar que a pessoa se tornava cristã. E os evangélicos fazem a mesma coisa, de outra forma, mas usam as suas fórmulas para saber. E o que eu quero dizer é assim, sabereis. Sabereis não é repetir uma fórmula, uma doutrina. Saber que Deus, é algo tão mais profundo. Ele falou assim, como que vocês vão saber? Porque eu vou tirar vocês de debaixo da servidão do Egito e vou mostrar que eu sou. E hoje, nossa história não é como um povo natural, como Israel, mas Deus continua fazendo esta obra de nos tirar do Egito, não é isso? A simbologia, nós fomos tirados do Egito para fazer parte do povo de Deus. E como que a gente sai do Egito? Sabendo que o Senhor é Deus. Mas tem que saber. Tem que saber. E para Deus nos mostrar que Ele é Deus, Ele faz coisas tremendas. Cada um tem o seu testemunho para contar, mas é necessário saber que Deus é Deus. Se nós não sabemos, eu sempre digo que isso é importantíssimo para os pais saberem quando vão ensinar os filhos. Porque às vezes nós queremos também que eles saibam daquele jeito, sabe? Fala, quem morreu na cruz para te salvar? Ah, foi Jesus. Quem fez isso? Tal. Eles aprendem, eles têm uma mente, né, bem melhor do que a nossa. Eles aprendem rapidamente, eles sabem de todas as coisas. Dentro de pouco tempo, eles conhecem todas as histórias da Bíblia, mas eles sabem que o Senhor é Deus? Eles sabem, essa é a nossa preocupação como pais. Essa é a nossa preocupação quando nós evangelizamos alguém, quando nós ajudamos alguém. Você sabe que o Senhor é Deus? Como que você sabe? Tem que ser pela experiência. Então, sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaac e Jacó, e vos a darei por herança, eu sou o Senhor. Isso também nós vamos ver depois, mas eu quero já jogando essa ideia, que a salvação, porque tudo isso aqui é uma figura, né? Nós vamos chegar na décima praga, que tem a morte dos primogênitos, tem o cordeiro, tudo isso fala da morte de Jesus, da salvação, do sangue, né? Então tudo isso aqui é uma figura da nossa salvação, e essa figura é tão perfeita que ela nos mostra que a salvação não termina com a Páscoa. Entende o que eu quero dizer na figura? Se a salvação terminasse na Páscoa, o que aconteceria? Deus teria livrado os filhos de Israel de terem morrido, né? Eles puseram o sangue do Cordeiro, que é Jesus, na porta. O anjo da morte passou, não matou. Pronto, foram salvos. E o que vem depois? Uma longa história, né? Uma longa história. A história da nossa vida com Deus não termina com a conversão. Muito pelo contrário, começa. Amém? Começa. Mas a gente não senta nem no Egito, a gente não senta no deserto, onde Deus dá a grande aliança no Monte Sinai. A gente não senta naqueles oásis que eles descobriram no deserto, que tinha 12 poços de água. A gente não senta em lugar nenhum, porque ele diz, olha aqui, versículo 8, eu vos levarei à terra. A terra fala da nossa herança. Não confunda com o céu. O céu é uma parte da herança, é uma continuação, mas a herança é aquilo que Deus nos deu. Ele jurou que daria a Abraão, Isaac e Jacó. E a história da nação de Israel, que é o centro de todo o plano de Deus na terra, a história até hoje está envolvida com esta terra. Os homens mais poderosos da terra não conseguem resolver o problema de Israel, até hoje. Leia a notícia, leia o jornal, que você vai ver que essa terra continua no centro das atenções. Aliás, depois de longo tempo, depois, né, de estar nas mãos dos turcos, dos inimigos, né, de Israel, agora Deus traz o foco de novo para Israel. Israel está na sua terra. Pronto, acabou, cumpriu a profecia, né? Tá ótimo. Não, não tem paz, não tem acordo. Deus permite intervenções como o assassinato do primeiro-ministro, há uns 2 anos atrás, né? Que teria talvez tomado um rumo diferente se ele não tivesse sido assassinado. E Deus vai interferindo, Deus vai mexendo, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas pode colocar, se tiver um tratado de paz como esse que eles fizeram agora, não vai durar, pode durar algum tempo, nós não sabemos exatamente os acontecimentos, mas pode acompanhar que a coisa não vai ficar por isso mesmo, vai haver muitos acontecimentos mundiais envolvendo Israel. Mas isso é uma figura. Essa terra de Israel é uma figura. E a terra da igreja? A herança da igreja, a herança nossa como povo de Deus. Percebe? Então tem alguma coisa aqui que Deus está nos conduzindo pelo deserto, voltas e mais voltas lá no deserto, mas Ele quer nos conduzir à terra prometida. Ok. Então, agora nós estamos prontos para começar as 10 pragas. Então, Deus fez esta obra na vida de Faraó para poder mostrar aos egípcios que ele era Deus e para fazer aliança com o próprio povo de Israel. Quando vem, só uma aplicação pessoal agora para a sua vida, tá? Quando vem, mesmo depois de convertido, ou até talvez se você estiver orando para alguém que não se converteu ainda, quando as coisas ficam piores, é sinal que Deus não vai fazer mais? Não, é um sinal positivo, né? É um sinal positivo, né? Deus promete, você tem uma promessa, as coisas ficam piores. Então, quando as coisas ficam piores, talvez na vida de alguém que não se converteu ainda, ou talvez na sua vida, é um sinal de que Deus quer fazer o quê? Estender o braço poderoso. Ele quer mais glória. Isso aí está muito fácil, é como, né, com aquele caso de Gideão, né? Não, tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. Por quê? Porque com muita gente ele não seria glorificado. Quando você consegue... Não, Deus, só me dá uma mãozinha que eu me viro nessa situação. Eu dou conta, eu posso. Assim, tá bom, então. vamos deixar a situação ficar um pouquinho mais complicada para que você veja que o Senhor é Deus. Senão você não vai ver que Deus é Deus. Você vai achar que você é bom e Deus te ajudou. Percebe a diferença? Não, eu creio em Deus, eu reconheço Deus. Deus é o primeiro na minha vida. Deus faz todas as coisas, eu reconheço tudo em Deus. Mas lá no íntimo, o seu coração ainda tem muita autoconfiança. Você ainda acha que Deus, olha, né, Deus, eu preciso de ti, mas me dá mais um pouquinho de força, né? Que eu consigo. A gente não fala assim, mas a gente pensa. Lá no fundo, a gente tem muita confiança. E Deus, para mostrar para nós que Ele é Deus, Ele tem que mostrar para nós que nós não somos nada. Amém? Então, é um bom sinal. Deus quer mostrar o seu poder. Ok, nós vamos rapidamente, quanto der tempo hoje, né? Nós vamos começar a passar pelas 10 pragas. Quem já marcou nome e referência na sua folha? Amém? Primeira praga, tá? Você pode anotar mais algumas coisas, mas em cada número você deve colocar o nome da praga. Então, primeira praga, o que, que é? O sangue se transformar em... A água se transformar em sangue. A água transformada em sangue, tá? Primeira praga. Referência, Êxodo 7, de... eu coloquei de 19 a 25, mas alguém colocou 14, né? Ou começar com 15, não é. Você pode começar onde Deus manda, vai pela manhã, 7:15 ou 7:14. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, já está, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que lhe sairá as águas. Aqui a gente não sabe, eu dei uma lida, não sei se teria mais informação sobre isso, mas o rio Nilo, a primeira praga foi sobre todas as águas, a água é a fonte de vida em qualquer lugar, mas principalmente a praga foi direcionada contra o rio Nilo. Lembra o que nós falamos sobre o Egito antes? né, que o Egito era uma terra diferente, porque ela não dependia diretamente das chuvas. Ou seja, lá no Egito poderia ficar sem chuva, que o rio Nilo trazia água e eles conseguiam fazer a lavoura, conseguiam fazer as coisas sem depender diretamente da chuva, de Deus, né? Então, Deus, a primeira praga foi direcionada contra o rio, que era a base do Egito, era a fonte deles, né? E eles tinham cultos sagrados ligados a isso. Eles tinham muitos deuses, mas o rio Nilo era um rio sagrado. É como eu falei, um país que hoje, eu sempre quando eu vejo essas coisas aqui, até hoje o Egito mantém muitas características, o rio Nilo ainda é uma coisa importantíssima no país do Egito, mas um país que hoje, nas épocas mais modernas, é mais parecido com o Egito é a Índia, porque a Índia também tem milhares de deuses, né? Eles adoram animais, né? A vaca, outros animais, né? Eles têm o rio sagrado, um rio poluído, sujo, mas um rio sagrado que as pessoas entram no rio para ficarem purificados espiritualmente. Existe muito misticismo ligado, né, ao rio. Então é um país com uma carga espiritual muito parecida com essa época do Egito. Tá? Então, quando fala, vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Talvez ele fosse tomar banho, mas provavelmente tinha alguma coisa ligada ao culto místico dele, né? A adoração dele, tinha alguma coisa espiritual ligada aqui nessa hora. Então já sai de manhã, ele vai, né? Ele tem aquele ritual, né, de levantar de manhã, de ir no rio sagrado, e lá Deus vai mostrar que ele é mais poderoso do que o rio sagrado, do que os deuses do Egito, né? Põe-te em frente dele na beira do rio, versículo 15, tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra e lhe dirás. Agora, eu acho tremendo isso aqui, versículo 16. O Senhor Deus, como é que ele já tinha falado o nome de aliança, né? Yahvé. E Faraó queria saber quem era esse Yahvé. Agora ele fala sem nenhum acanhamento, esse povo escravo, esse povo desprezado, esse povo que você não acredita que possa fazer nada, povo fraco, subjugado, o Egito que é forte, o Egito que é grande. E ele fala assim, Yahvé, Deus de quem? Dos hebreus, o nome de Deus. Deus é o Deus, Deus se coloca, já é uma grande coisa Deus falar assim, Deus de Abraão, é uma grande coisa, não é? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Deus se identificar como Deus dos hebreus, esse povo que ainda ia provar a paciência de Deus quantas vezes no deserto, um povo murmurador, um povo dividido, um povo cheio de problemas, mas ele é o Senhor Deus dos hebreus. Tremendo, não é? Deus se identificar, fala assim, olha, quem está falando com você é o Senhor Deus dos hebreus. Olha, eu não sei se vocês percebem, mas eu vejo um desejo tão grande de Deus se identificar como nosso Deus. Só que ele não fez isso ainda, primeiro porque Deus vai se identificar como quem? Será que hoje Deus vai poder falar assim, Senhor Deus dos Nazarenos? Ele não, de forma exclusiva, ele não pode fazer isso, porque tem muito povo em outros lugares. Então, como é que Deus vai se identificar, não para nós, ele está se identificando para o mundo. Moisés está indo lá para Faraó. Então, eu quero dizer, quando chegar a hora, como eu falei, de Deus não agir assim meio às escondidas, só no meio do povo dele, o povo dele busca, recebemos operações de Deus, curas, Deus opera, só que quando você pode notar, eu tenho observado isso há muito tempo, de vez em quando alguém consegue pegar até exames médicos e provar, não, olha aqui, esse aqui era eu antes, esse aqui era eu depois e tal, mas difícil, você pode notar que a maioria das vezes, não é porque não é verídico, apesar que tem muitos testemunhos que talvez não tenham fundamento, né? Mas Deus opera muitas vezes, mas poucas vezes ele permite que alguém pegue uma prova palpável e mostre aqui para todo mundo. Justamente por isso que eu falei, não chegou a hora. Não quer dizer que Deus não queira que a gente dê testemunho. Ele quer. Mas é daquele jeito. Quem tem coração responsivo. Porque se você começar a provar, se Deus nos desse essa oportunidade de provar para todo mundo que ele faz coisas sobrenaturais, até as pessoas que não têm coração para Deus iam ter que admitir, realmente foi Deus. E Deus não faz. Geralmente, os milagres de Deus, as coisas de Deus, são difíceis de você provar. Difíceis de você provar para quem não tem coração. E Deus continua falando assim, não, deixa o coração, deixa os olhos fechados, deixa os ouvidos. Não é que Deus não quer, mas ele não quer. Ele não é que ele não quer que eles se convertam, ele não quer que eles sejam obrigados contra o coração responsivo a aceitar uma verdade. Ele quer provar o coração. Quem tem coração vai aceitar. Se dá, ou a maior prova é a unção do Espírito Santo. Quando a palavra que você dá, quando alguém dá um testemunho que convence, mais do que ela trazer atestados médicos, mais do que... Olha, eu já vi pessoas contar experiências que seriam fantásticas. Pessoa morreu, foi dado como morta, foi lá não sei aonde, viu no céu. Tem experiências dessas que são tremendas, mas eu já vi experiências assim. Falei assim, gente, se isso for verdade, nossa, seria uma revolução no mundo. Pessoa foi além da morte e voltou. Só que tem experiências místicas que não convencem. Não convencem nem a gente. Porque não tem unção. Não tem autenticidade. A prova, aquilo que vai convencer o mundo, é a experiência verdadeira com Deus. Você pode não ter prova médica. Se tiver, é bom. Deve usar. Deve divulgar. Mas é o que eu estou dizendo, assim, que muitos milagres, não, a gente não consegue provar. Deus, por quê? Por que o senhor não permite? Por que a gente não acha um jeito de provar para... Eu queria levar para meu cunhado, para meu amigo, para meu vizinho, para não sei quem, né? Eu sempre falo da experiência de uma pessoa que foi curada. Ela era totalmente paralítica. Deus marcou a data para ela. Até Deus tinha marcado uma data no outono. E ela clamou tanto a Deus, agosto nos Estados Unidos, é verão ainda, não é outono. Então ela começou assim, Deus, não dá para o senhor chamar agosto de outono? Não dá para o senhor adiantar um pouquinho? E Deus aceitou, ele adiantou a data para ela. Uma coisa tremenda. E o vizinho dela falava assim, olha, se você, ó, também puder, a moça todinha, paralítica, né, encurvada, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Se ele falou assim, se o seu Deus te curar, eu vou crer. E ela foi curada instantaneamente, no dia que Deus marcou, e ela contava a experiência por todo lugar e falava, aquele vizinho meu lá não crê até hoje. Por quê? Por causa disso, a pessoa que não tem o coração responsivo, ele pode ver na frente dele. Ele pode, eu não sei se ele estava presente, mas ele conhecia antes e depois. Como não pode acreditar? Mas é por essa razão. Por essa razão, Deus permite que as coisas não tenham essas provas. Mas Deus um dia, pelo que eu entendo da palavra de Deus, Deus um dia, antes da sua volta, ele vai se declarar como Deus de um povo na terra. Porque é isso que ele estava fazendo aqui com a nação de Israel. Mas isso aqui é uma figura. Isso aqui é uma figura. Os judeus até hoje são povo de Deus. Eles são. E Deus tem um plano para cumprir nisso. Mas Deus não é conhecido na terra como o Deus da igreja, porque não tem uma igreja para ele se identificar. Está tudo dividido. Como que ele vai se identificar? Eu não sei como ele vai fazer, mas eu creio que ele vai outra vez dizer, o Senhor Deus do meu povo, da igreja, ele vai falar isso, ele vai mostrar isso outra vez. E isso é tremendo. Isso é tremendo. Deus quer fazer isso. Não é nós que queremos, Deus quer. Deus em busca de um reino. Então, o Senhor Deus dos hebreus me tem enviado a ti dizendo, deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora, nem começou ainda, né? Até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Então, é impressionante como você percebe como Deus, como é que Deus ia provar para os egípcios que ele era Deus. Ele avisava antes e cumpria, né? Avisava antes e cumpria. Isso é outra coisa que precisa mudar para que Deus seja conhecido como Deus da igreja. Porque a gente fala muita coisa, a gente usa muito o nome de Deus, que Deus falou, que Deus mandou, que Deus fez isso, fez aquilo, e não acontece. Não acontece. Então, por enquanto, o mundo não conhece o Deus como Deus da igreja. É o Deus que está lá em cima, alguns acham que ele é propriedade particular só deles. O mundo olha assim. Vocês acham que Deus é só de vocês? Não, ele é de todo mundo. Eles não conhecem, porque as coisas não se cumprem. E eu acho tremendo algumas coisas que aconteceram aqui. Então, Moisés falou com o faraó, vai acontecer isso, e realmente aconteceu. Nós vamos ter que pular um pouquinho aqui, mas então, versículo 20, eles fizeram como o Senhor mandou, diante dos olhos de faraó. Foi tremendo isso? Diante dos olhos, eles viram a água se transformar em sangue. Eles viram. E os peixes, versículo 21, morreram. O rio cheirou mal. Houve sangue por toda a terra do Egito. Agora, olha bem aqui, que vai, nós precisamos acompanhar algumas coisas que aconteciam. Primeiro, os magos do Egito, assim como eles fizeram com a vara, eles conseguiram repetir. Conseguiram repetir. Queria saber se ele fez, porque se você lê o versículo 19, ele fala assim, as correntes, os rios, os tanques, o ajuntamento de águas, nos vasos de madeira, a água que as pessoas tinham nas casas delas, tudo se transformou em sangue. Aí chegam os magos e eles também transformaram a água em sangue. Eu sempre quis saber, mas que água? Já tinha transformado tudo em sangue? Que água? Mas aí você tem que ir um pouquinho mais para frente, no versículo 24, e ler que todos os egípcios cavavam poços junto ao rio para beberem água. Então eles conseguiam cavar poços, né? E acho que era essa alguma água dessa daí que os magos também conseguiram transformar em sangue. E versículo 25, essa praga ou essa situação não fala aqui que Moisés transformou de novo de sangue em água, mas fala assim que se cumpriram 7 dias. Então parece que ficaram 7 dias só conseguindo água, né, nesses poços para beber, porque não tinha outra água para tomar. Ok? Então Deus julgou o esteio, o centro de economia, de adoração, de tudo do Egito na primeira praga. Vamos só mais um pouquinho aqui. A segunda praga, qual foi a segunda praga? Hans. A passagem é Êxodo 8, de 1 a 15, né? A Rã era também um deus do Egito, era o deus da fertilidade, representava fertilidade, fecundidade. Então, Deus também estava julgando já um dos deuses do Egito, um dos símbolos sagrados. Ok? As rãs, como é que você... Tem algumas dessas pragas são até meio engraçadas, né? Você ficar visualizando, né? Lá nas casas simples e nos palácios também, né? Rãs brotando como se fosse, né? De todos os lugares, né? Olha, eu digo que Deus tem um senso de humor, porque olha, versículo 3, 8, 3. O rio criará rãs que subirão, virão à tua casa, ao teu dormitório, direto para o quarto de dormir, né? Sobre a tua cama, as casas dos teus servos, sobre o teu povo, Olha que mais, os teus fornos e as tuas amassadeiras. Então, olha, dá para imaginar, né? As egípcias pulando de tudo quanto era jeito, né? Fazendo, meu Deus, o que, que nós vamos fazer? Então, aconteceu, né? Versículo 7. Aqui também, segunda praga, os magos conseguiram, né? Também não sei como é que eles diferenciavam as rãs que Moisés trouxe e as rãs deles, mas os magos conseguiram também produzir rãs. Olha aí. Eu acho impressionante isso, porque talvez pudesse ter algum, sei lá, alguma forma de transformar água em sangue, né? Mas produzir rã, né? Difícil imaginar que o mago pudesse fazer isso, mas aqui está escrito. Os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Agora, outra coisa importante na segunda praga, a primeira vez que Faraó já começa a se humilhar. Faraó está sendo humilhado por Deus. Na primeira praga não ouvimos nada, nada. Só que o coração dele se endureceu. Né? Eu devia ter marcado isso, né? Vamos voltar lá só para ver esse ponto de Faraó. É 7, 22 e 23. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, foi para sua casa, nem ainda nisso pôs seu coração, tá? Então você vê a reação de Faraó, nada de humilhação, e uma das razões é porque os magos também conseguiram fazer, então ele falou, então para mim não provou que Deus é maior ainda. Então aqui os magos fizeram o mesmo, mas no versículo 8, Faraó chamou a Moisés, Arão e disse, rogai ao Senhor, isso é humilhante para um faraó falar. Mandou chamar, venho aqui, e fala assim, supliquem, por favor, clamem ao seu Deus, para que ele tire essas rãs. E olha como que ele vai fazer, essa parte aqui eu achei tremendo também. Rogai ao Senhor que tire as rãs, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Por enquanto ele não começou a negociar, ele só falou assim, não, eu vou deixar aí. E disse Moisés a Faraó, aqui não fala que Deus tinha falado isso com ele antes. Esse aqui foi intrepidez e coragem de Moisés. Olha só o que Moisés falou. Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele falou assim, olha, tá bom, eu vou orar. Agora, quando? Quando que você quer que ele saia? Agora eu não entendi a resposta, né? Porque eu ia falar assim, no próximo segundo, né? Mas ele falou, amanhã. Ele falou assim, dá para aguentar mais uma noite assim, né? Dormindo junto com as rãs. Ele falou assim, amanhã. E Moisés diz, seja conforme a tua palavra para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Mas Deus não tinha falado isso com ele. Pelo menos pelo que eu vejo aqui, Deus não tinha falado. Você pode falar a hora. Então, o que, que Moisés faz? Ele promete, fala assim, não, você vai ver. Aí, versículo 12, então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés foi fazer uma vigília. Moisés foi fazer, agora Deus, eu abri a boca, agora Senhor, por favor, não me deixe na mão. Moisés clamou, não foi só Deus, Moisés fala assim, Deus, né, eu sei que o Senhor vai fazer, tudo bem, uma oraçãozinha. Ele clamou, ele falou, Deus, eu falei, agora o Senhor tem que fazer. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez, conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas. Aí eles não sabiam se era pior, quando estavam vivas, ou quando estavam mortas, né? Porque fala assim, versículo 14, a terra cheirou mal, ajuntava em montões. Versículo 15, vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu, tá vendo? Olha, 7 vezes passa por esse daí, antes de chegar no capítulo 9. 7 vezes fala que Faraó endureceu o seu coração e não os ouviu, ok? Terceira praga, aqui eu só vou até a terceira, tá? Vai ser a última hoje. Eu queria que só que vocês vissem um padrão, não sei se isso tem algum significado, mas é um padrão interessante. Foram 10 pragas, mas a décima foi diferente de todas as outras. Então, pegando as 9 outras pragas, de 3 em 3, ou seja, a terceira, a sexta e a nona, Deus não dava aviso prévio. A terceira já vinha assim, já. Ó, versículo 16, disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua vara, ele fez aparecer os piolhos, ele não foi para Faraó, não deu um aviso prévio que ia acontecer isso. Então isso acontece na terceira, na sexta e na nona. É um fato curioso, não sei qual seria o significado, mas... Agora, essa terceira praga, a outra coisa interessante, então, uma é que não tinha um aviso. A outra coisa interessante é que na terceira praga, os magos não conseguiram imitar.